em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Está aberto um processo de revisão da Constituição depois de ter sido aceito o projeto Chega. A questão está em saber se o PS e o PSD se juntam para fazer morrer na praia o projeto partido mais à direita do hemiciclo, ou se os social-democratas optam por concretizar uma intenção antiga de proceder a mudanças constitucionais, ficando com o ónus de ir a reboque do Chega. André Ventura escreveu uma carta a Rui Rio em que lembra o líder do PSD que são precisos dois para dançar o tango. Mas Rui Rio, que antes já tinha admitido conversar com o Chega, já rejeitou o convite para uma revisão constitucional. Embora mantenha a intenção de fazer mudanças na lei fundamental, entendo que, com o país e o mundo sob o efeito de uma pandemia, não é o momento para rever o conteúdo da Constituição. O projeto de revisão constitucional do Chega é assim o único que está sobre a mesa. Um projeto que o líder do partido classificou nas redes sociais como disruptivo e ousado. E não é caso para menos. Para começar, André Ventura quer acabar com todos os tabus em matéria de revisão constitucional. Os chamados limites materiais de revisão, onde se incluem a forma de governo republicana, a independência dos tribunais, os direitos dos trabalhadores e a liberdade sindical, a autonomia das autarquias e das regiões autónomas, a separação entre a Igreja e o Estado e o pluralismo de expressão. O Chega quer mexer em 8 artigos da Constituição para impor a castração química ou mesmo física aos abusadores sexuais de menores, trabalhos forçados para presos, a obrigatoriedade do Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado serem portugueses originários e não de nacionalidade adquirida e o fim do princípio de que deve pagar mais impostos sobre o rendimento quem mais ganha, a chamada progressividade fiscal. Que sentido fazem estas propostas? A que problemas vêm dar resposta? Que viabilidade têm de vir a fazer algum caminho e que impacto podem ter na qualidade da nossa democracia? É o que tentaremos ficar a perceber na edição de hoje do Em Nome da Lei, com os constitucionalistas Teresa Violante e Jorge Bacelar Gouveia, o penalista Paulo Saragossa da Mata e o líder do Chega, André Ventura. Sejam bem-vindos. André Ventura, parece que vai ficar a falar sozinho em matéria de revisão constitucional. O PSD, a quem lançou um apelo, acha que este não é o momento para rever a Constituição, porque as prioridades do país são outras. E, de facto, essa é a pergunta que se impõe. Em que sentido faz esta empreitada constitucional numa altura de profunda crise de saúde pública, social e económica do país?
Bom, vamos por partes. Primeiro, de facto, o Chega já tinha introduzido há meses atrás este processo de revisão constitucional e entendeu que o deveria retirar quando começou a pandemia e quando o país se teve que focar, sobretudo com o estado de emergência. Pareceu-nos não fazer sentido estar numa discussão constitucional no meio do estado de emergência. E dissemos e anunciámos logo que havia até questões relacionadas com a pandemia, como o internamento compulsório de pessoas, que na nossa Constituição está muito relacionada com a anomalia psíquica, portanto com casos de doença mental, e nós aqui precisávamos para outro tipo de casos e não temos. E já tivemos vários problemas com isso, por exemplo nos Açores e na Madeira.
Mas essa ideia não consta aqui deste
Sim,
deste
eu já lhe
projeto.
Vou dar esse avanço, já tinha entrado em março, depois nós tivemos que retirar e agora vamos concluir o processo todo. Por isso também vou aproveitar para esclarecer os nossos ouvintes sobre isto.
Mas agora estamos na dita segunda vaga.
Segunda vaga também do nosso projeto de revisão constitucional.
Sim, é a segunda vaga. Segunda vaga de Covid. Portanto, sim, estamos noutro momento crítico. Claro. Acha que há discernimento no país e disponibilidade para discutir uma questão destas?
É sempre muito difícil fazer isto. Se estamos no tempo do orçamento, é porque estamos no tempo do orçamento. Se estamos no tempo de eleições presidenciais, é porque estamos no tempo de eleições presidenciais. Se estamos num momento de pandemia, nós não sabemos quando é que esta pandemia vai estar erradicada. Não sabemos quando é que a vacina estará disponível universalmente. O sentido seria nunca mais fazermos nada de relevante no Parlamento até a pandemia estar resolvida. Pode demorar anos. Portanto, eu acho que nós temos que avançar nas propostas que consideramos essenciais. Eu já tinha defendido que isto para o Chega representava um pouco o seu ADN, muitas das propostas. Portanto, entendo que fazia sentido. Politicamente, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Nós não recebemos ainda nenhuma resposta do PSD sobre o desafio que fizemos. Não sabemos ainda qual é o sentido da ação que vai ter o CDS ou a Iniciativa Liberal ou mesmo o Partido Socialista não na aprovação, mas na junção de outras propostas. Como sabe, agora o processo fica aberto e podem juntar-se outras propostas.
As informações públicas têm surgido protegido é no sentido de que não vão apresentar projetos.
Bom, isso sabe que nós já estamos habituados há muito tempo a falar sozinhos. Nós, quando propusemos medidas mais graves para os incendiários, ficámos a falar sozinhos. Quando propusemos medidas mais graves para os pedófilos, ficámos a falar sozinhos. Quando propusemos mais dinheiro para os pensionistas, ficámos a falar sozinhos. Já estamos habituados. Portanto, isso não me preocupa. Preocupa-me é haver um debate na sociedade sobre isto.
Então vamos lá então perceber algumas das suas ideias. Quer acabar com os limites que a Constituição estabelece para ser revista. Já sabemos que quer abrir a porta à monarquia, não quer que a forma de governo tenha de ser obrigatoriamente republicana, mas então porquê acabar com todos os outros limites? Quer acabar com a independência dos tribunais, com a separação entre as igrejas e o Estado, com a liberdade de expressão?
O que queremos é acabar com a ideia. A nossa Constituição tem limites, os ditos limites materiais, mas muitas outras Constituições não têm. E são Constituições democráticas, onde se respeita a independência dos tribunais, os direitos fundamentais, os direitos dos trabalhadores. O que nós temos é uma Constituição demasiado extensa, aliás, das mais extensas que existem. E o argumento de que uma geração pode vincular todas as outras para o futuro, dizendo-lhe, meus amigos, vocês a partir daqui nunca podem fazer mais nada, é politicamente inadequado. Repare que um dos argumentos que a Assembleia da República teve para procurar não aceitar o nosso projeto era dizer, muito bem, é um projeto de revisão constitucional, mas como há limites materiais, nem podemos aceitar o projeto de revisão constitucional. Era esse o debate. Mas repare, durante meses, o que nos disseram dos nossos projetos foi, são inconstitucionais. E então nós fizemos o que qualquer partido faria. Então, se é assim, eu faço a revisão da Constituição. Também não pode, porque é um limite material. Então, a soberania popular fica onde? A representatividade política, imagino que o Chega amanhã tem maioria absoluta no Parlamento. Também não pode fazer as mudanças que quer fazer e em que os portugueses votaram? Imagino que 90%...
Não, por isso é que é exigida uma maioria reforçada para a revisão constitucional.
Mas imagino que tínhamos 2/3 do Parlamento, o Chega. Se fosse cumprir a regra ao limite material, mesmo assim não podia ser alterado. O país inteiro podia estar de acordo. Mas não poderíamos, nessa ótica de quem defende isso, isto faz algum sentido. O país inteiro a dizer tem que se mudar e 230 pessoas no hemiciclo, não podemos mudar. Não faz sentido. Agora, eu queria explicar um bocadinho, desmistificar isto, para que isto fique claro. É verdade que nós temos várias propostas, uma delas tem que ver com a castração química de pedófilos. A castração química de pedófilos existe em muitos países democráticos, em que não há nenhum atropelo a direitos fundamentais.
Mas, Sator, deixe-me lembrar que existem países europeus, mas sempre com o consentimento do abusador.
Não, olha, vou-lhe dar o exemplo da Polónia, por exemplo. Não tem o consentimento. E é um país da União Europeia.
Sator, mas é um país que, em termos de democracia,
acha que a Polónia
comparação...
não é um país democrático? Eu acho que é um país democrático. Aliás, se vir logo na introdução à Constituição da Polónia, fala da dignidade da pessoa humana exatamente como nós. Só que nós temos esta coisa em Portugal de achar que nós cá é que sabemos defender os direitos humanos. E os outros lá fora não percebem nada disto. Mas vou-lhe dar mais exemplos. Olha, os Estados Unidos, por exemplo, que eu acho que ninguém dirá que é um país não democrático.
A Rússia também é
muitos
exemplo.
Outros. Mas os Estados Unidos é um país democrático, acho que é reconhecido por todos. Eu sei que agora há pessoas do Partido Socialista que acham que é melhor falar com o presidente chinês do que com o presidente americano, mas isso é uma coisa que o Partido Socialista terá que resolver. A verdade é isto, tudo o que tentámos até hoje em matéria de abusos sexuais contra pedófilos e mesmo de violadores, não funcionou. E portanto, quando chega, aparece a dizer assim, vamos tentar esta medida que está a ser testada noutros países, em alguns deles com sucesso, como na Austrália, como na Polónia, como nos Estados Unidos. Ai, não pode ser. É uma medida terrível. É uma medida a cabo da dignidade da pessoa humana. É uma medida que não vai funcionar. Como é que sabemos que não vai funcionar? Vamos tentar.
Mas há estudos a dizer que não funciona, por exemplo, em casos em que há violência associada ao abuso sexual.
Também há estudos a dizer que reduziu muito a reincidência. O caso da Austrália, por exemplo, que é um país que eu acho que ninguém aqui dirá que não é democrático. E mesmo nos Estados Unidos, há muitos estudos, na Califórnia, a mostrarem que tem eficácia. Agora, se me perguntar assim, tem a certeza que vai ser eficaz? Não. Agora, sei uma coisa. O Chega é o único, em 46 anos de democracia, a tentar, pelo menos, afrontar um problema, que é o de abuso sexual de menores. Que em Portugal é uma vergonha, é o que acontece. Nós temos indivíduos condenados apenas suspensos de 2 anos. Uhum. Uma vergonha. E que voltam a reincidir nesta semana. Voltámos a conhecer mais um caso, em que o tribunal supostamente lhe deu uma oportunidade e abusou de mais não sei quantas pessoas.
Acontece, infelizmente, também noutros países. Pois. E acontece, sobretudo, no seio da família. Por isso também é um crime tão difícil
cada um preocupa-se com o seu.
De prevenir
e eu queria desmistificar isto um bocadinho da castração, porque a castração química, que é a aplicação de processos químicos de inibição, como disse, aplica-se em muitos Estados democráticos do mundo. E nós o que dizemos é que estamos dispostos para uma regulamentação a definir na Assembleia da República. O que queremos é que a Constituição
permita, é com o consentimento do próprio...
Não, na castração química não. Pode ser uma sanção penal acessória.
Mas o doutor admite mesmo a castração física.
Não, mas aí é que já lá vamos. Todos os casos que temos de castração física, quer dizer, em países democráticos, acontece de forma voluntária. E é isso que o Chega também pretende. Posso... Que na lei possa ser feito de forma voluntária. Temos vários casos, até nos Estados Unidos, em que acontece. Mas nós, esta é uma das matérias que está aberta à discussão. Imagino que a Assembleia aceita discutir a castração química e não a castração física. Por nós, estamos abertos a isso. Pois o que queremos é dar um avanço na luta contra a pedofilia e na luta contra os abusos sexuais. E esta, até hoje, é a única forma conhecida, quer dizer, não é a única, mas é, tem sido aplicada em vários países, com sucesso em alguns casos, para combater isso. E o que nós queremos, repare, nós não, isto aqui não é a regulamentação da medida, porque nós já tentámos fazer isso. E como se recorda, o Dr. Ferro Rodrigues proibiu o projeto de discussão.
É rever a Constituição
nós
para que seja...
Nós queremos é que se abra a porta à discussão.
Agora,
portanto,
quero ouvi-lo sobre outras questões. Trabalhos forçados para... Para presos.
Não são trabalhos forçados.
Trabalhos não remunerados.
Nós o que defendemos é, ao contrário do que se previa, nós o que defendemos é que fizemos um estudo comparativo dos casos em que isto acontecia. O que pretendemos é que, em determinado tipo de crimes, isso aliás consta agora na nossa proposta última, com especial danosidade social e também com especial gravidade do ponto de vista da legislação penal.
Que crimes?
Olha, vou-lhe dar um exemplo dos incendiários, por exemplo. Que destruíram o Pinhal de Leiria completamente e a justiça restaurativa ou um esforço de colaboração para a restauração do tecido social não existe. Portanto, o indivíduo destruiu o Pinhal de Leiria e nós estamos todos a pagar-lhe esta dívida lá e mais outras coisas tantas. Então, eu sei que isto parece aquela conversa ali fora do café e depois por isso é que ele cresce nas sondagens, é por causa disto. Mas ouça, a mim custa-me que não haja como sanção acessória a obrigatoriedade, quando possível, evidentemente, de trabalho. Sei que esta medida é especialmente polémica, mas eu entendo que tem que haver uma contribuição de quem está no sistema prisional, não só para os custos que tem o sistema prisional, como para os danos que causou na sociedade. Sejam incendiários, sejam pessoas que destruíram património público, sejam homicidas ou violadores. Portanto, nós o que queremos, e estamos abertos à discussão do tipo de medida, pode ser desde uma colaboração que depois é premiada em termos de pena, por exemplo, quem aceita trabalhar pode ser premiado em termos de pena, ou até o contrário, que é quem não aceita ou recusa trabalhar. Muitas pessoas perguntam-me assim, então e se ele recusar a trabalhar? Ele recusa, não vai. É torturado? Claro que não. Mas pode perder o acesso a determinados benefícios penais, como as saídas precárias ou a liberdade condicional, por exemplo. Esta, em alguns países, é o que acontece.
A prisão perpétua foi uma ideia apresentada por si como uma das suas propostas de revisão constitucional, mas não consta do projeto que apresentou à Assembleia.
Constava no projeto original. Aliás, eu queria aproveitar estar aqui hoje para anunciar que as duas últimas medidas do projeto serão a prisão perpétua e a obrigatoriedade de votar. A obrigatoriedade do voto. E vou começar pela prisão perpétua. Nós dizemos muito que a prisão perpétua choca frontalmente com a liberdade do ser humano e com os direitos, liberdades e garantias. Espanha, aqui ao lado, tem prisão perpétua. E é uma democracia avançadíssima.
Sim, os Estados Unidos também têm a pena de morte.
Mas eu já nem vou aos Estados Unidos, que é para não dizermos assim, lá está ele com o exemplo norte-americano. Não, Espanha, Alemanha, Inglaterra. Na mesma semana, nós tivemos um pedófilo que em Inglaterra foi condenado a prisão perpétua e cá foi há 2 anos. Quer dizer, a gente olha para isto e pensa, mas que país é este? Você parece um país a brincar. As pessoas olham e dizem, aqui tudo se pode fazer. É o José Sócrates que nunca mais é julgado, nem condenado. É o Ricardo Salgado que vai de motorista para...
Mas isso não tem nada a ver com a questão da prisão perpétua.
Não, tem a ver porque nós entendemos que as penas mais pesadas dissuadem o crime em algum tipo de crimes, não em todos.
Mas ainda bem que falou aqui que chamou à colação o caso do José Sócrates. Porque o combate contra a corrupção tem sido uma das bandeiras do Chega e é um facto que o país enfrenta um problema de corrupção. Mas esta sua ideia de querer que o chefe do governo e os ministros de Estado sejam portugueses de originários, o que é que isto tem a ver com esta questão? Porque eu saiba, o José Sócrates e todos os outros ministros já foram acusados de corrupção, são portuguesinhos de gema.
Tem nada a ver com isso, evidentemente. Deixa-me só antes de passar dizer-lhe isto. Áustria, Bélgica, República Checa, Estónia, Alemanha, Lituânia, Luxemburgo, Polónia, Eslováquia, Eslovénia, Suíça, Reino Unido, Holanda, Espanha, Suécia, Argentina, Estados Unidos, Turquia. Sabe o que é que estes países têm todos em comum?
Diga.
E só estou a dizer estes? Prisão perpétua. São Estados democráticos com prisão perpétua. Uhum. Portanto, quando nós olhamos para isto, talvez devêssemos perceber que em muitos casos... Eu vou-lhe dar um exemplo só para terminarmos. A mãe da Joana. Lembra-se do caso da Joana? Da mãe que matou a filha e a deu de comer aos porcos no Algarve.
Sim, mas há grandes dúvidas sobre
a
forma como
eu não vou agora pronunciar-me sobre o caso. Mas veja a gravidade do crime. Alguém que mata um filho por causa de um caso amoroso com um tio, ou uma coisa, não vou agora entrar aqui nos detalhes do caso. dá o corpo ao Sport, passaram 7 anos, está cá fora, tem a sua vida refeita como se nada tivesse passado. Em qualquer país democrático, civilizado, esta senhora nunca mais saía do sistema prisional. Alguém que deu o filho a comer aos porcos, desculpem-me dizer isto assim, mas para quem está a ouvir tem que ser assim, não estou aqui para falar de normas, não é? Estou aqui
claro.
Para as pessoas perceberem. Eu, na minha ótica, nunca mais mereceria viver em liberdade. Agora, só para esclarecer isto, nós defendemos que a prisão perpétua em Portugal, como aliás tem dito o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que já se pronunciou favorável à prisão perpétua, é que seja revista de X em X tempo. E no nosso projeto o que dizemos é que de 25 em 25 anos deve haver uma revisão. Agora,
questão
dos governantes.
Sim, mas agora quero ir ouvir os...
Sim, eu vou só terminar esta dos governantes, que é para ficar
claro.
A nós, para ser sincero, isto não tem nada a ver com corrupção. Tem que ver com uma equiparação que nos parece fazer sentido. Apesar da norma ter uma natureza histórica, o professor Vassalo Gouveia também pode falar sobre isso, a norma que diz que o Presidente da República tem que ser português de origem, tem naturalmente uma origem histórica muito específica em Portugal. Mas o que não nos parece sensato é que o Presidente tenha que ser português de origem e o Primeiro-Ministro não. E o Primeiro-Ministro possa ser português não de origem. Até pode ter tido nacionalidade há um ano. Pode ter chegado cá.
Mas
pode...
então podia querer acabar com a norma que impõe que
não,
o Presidente seja português de origem.
Mas aí é que está. Os que defendem a nacionalidade e os que não defendem. Este é o debate. Nós entendemos que para ser Presidente da República, ou Primeiro-Ministro, ou Ministro, tem que haver uma ligação não só normativa, mas afetiva, emocional... Não. Efetiva ao território.
Mas porquê é que as pessoas que adquirem a nacionalidade não têm essa ligação afetiva?
Bom, é assim,
afetiva?
Não é só cá. Olha, para ser presidente no Brasil tem que ser brasileiro de origem, para ser presidente nos Estados Unidos tem que ser americano de origem. Nós não inventámos nada. Isto não é inventar a pólvora. Agora, quando olhamos para isto, o que nós dizemos é estes cargos mais elevados, se perguntar às pessoas, não estou a falar agora formalmente na hierarquia do Estado, se perguntar às pessoas quem é que lhe diz mais na vida deles, quem é que afeta mais a vida deles, se é o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República, acho que a resposta será consensual. O Primeiro-Ministro. Ora, não nos parece fazer sentido que o Primeiro-Ministro possa não ser português de origem e o Presidente da República tenha que ser português de origem. É apenas uma equiparação que nos parece justa.
Eu depois já vou questionar o Jorge Bacelar Gouveia, Teresa Violante, sobre esta questão, mas entretanto queria ouvir o Paulo Saragossa da Mata, advogado penalista. Como é que avalia o projeto de revisão constitucional do Chega e muito concretamente as propostas que são feitas em matéria criminal? Acabou de ouvir o André Ventura a expor algumas das suas ideias, nomeadamente a questão da pena da morte, da castração, do trabalho forçado para os presos. Estas propostas são corrosivas dos alicerces do nosso sistema jurídico ou constitucional, ou
da
não?
Da pena de morte não, da prisão perpétua.
Da prisão perpétua, peço desculpa.
Eu devo dizer que eu tive acesso a seis concretos projetos de alteração e acho que têm duas virtualidades. A primeira é pôr à discussão uma série de assuntos que realmente devem ser discutidos e, por outro lado, também tem, e isso independentemente de virem a ser discutidos ou não por decisão do Parlamento, isso por um lado, mas tem uma outra virtualidade que é a de nos pôr a pensar sobre o Estado de Direito Democrático em Portugal. E, antes de mais, gostava de dizer o seguinte. A minha experiência como advogado penalista, com muitas horas de voo em barra criminal, eu diria que qualquer proposta de prisão perpétua ou de castração química ou castração física só seriam de algum modo pensáveis, esquecendo toda a estrutura dogmática garantística em que acredito. Não é aquela que está na Constituição, é aquela em que acredito. Mas mais do que isso, só se eu acreditasse firmemente que inexistia no mundo erro judiciário. E, portanto, como o erro judiciário é algo que nunca posso descartar, nunca poderia aceitar qualquer uma destas medidas. E se me dá um minuto só, gostava de lhe falar dos trabalhos forçados em primeiro lugar, por pensar que é mais simples. A própria justificação, a exposição de motivo da pena acessória de trabalho obrigatório, é que chamou forçados, e eu acho muito bem que são forçados, não dizem em algum momento sequer que o trabalho seria gratuito com uma possibilidade de vir a ser... considerado em benefício do condenado. E não o diz, e eu digo também, nem precisaria dizer, porque isso que o Dr. André Ventura acabou de dizer agora já resulta da própria lei de execução de penas. Uhum. Ou seja, um condenado que tenha um comportamento de determinado tipo já tem benefícios por isso, nomeadamente pelo facto de trabalhar. Portanto, não é bem a mesma coisa. Mas pior que tudo, o número 6 da versão, que pelos vistos já não é a última, pelo que o Dr. André Ventura disse agora, o número 6 do artigo 30 que é proposto vem prever que aos condenados a que sejam aplicadas penas ou medidas privativas de liberdade podem, na sua decorrência, e se assim lhes for imposto pela autoridade administrativa competente. O que nós temos aqui é uma questão muito curiosa de uma pena acessória que o Dr. André Ventura admite que possa ser aplicada por decisão administrativa. E por isso não me espanta que depois outra medida com a qual discordo completamente, que é a erradicação dos limites materiais da revisão constitucional, com exceção da linha B, devo dizer-lhe, concordo com o projeto da eliminação da linha B, tal como concordo com o
Qual é a
projeto.
linha B? Paulo, lembras?
A forma da República no governo. Acho absolutamente inconcebível que um Estado, não, uma nação, um povo não possa decidir a qualquer momento decidir qual é a forma de governo e até a forma de Estado. E até a forma de Estado. Mas isso são outras questões. O que eu estava aqui era a criticar muito tecnicamente o facto desta proposta do Chega quanto aos trabalhos forçados ter dois problemas. Um deles, que é um problema que parte do pressuposto de que não há já uma compensação ao condenado pelo facto de trabalhar, porque há, está na lei de execução de penas. Em segundo lugar, por admitir que esta pena acessória, por assim dizer, que seria o trabalho obrigatório, o trabalho forçado, fosse aplicado por autoridade administrativa. Eu, como tive uma função como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem e tive bastantes visitas a estabelecimentos prisionais e ao sistema prisional, digo sinceramente, deixar-me extremamente chocado que alguma vez a lei portuguesa, se fosse a Constituição, fosse uma lei ordinária, viesse a permitir semelhante coisa. Quanto à castração, eu já me calo. Para mim, a integridade física, não é livremente disponível na sua totalidade. E penso que para boa parte da doutrina criminal, assim é. Ou seja, a vida não é livremente disponível e a integridade, física, a chamada integridade física essencial nuclear, também não é livremente disponível. Porquê que eu começo por aqui? Começo por aqui para dizer que nem com o consentimento do próprio, a castração física ou a castração química seriam admissíveis no nosso quadro axiológico, para não falar em quadro de direitos, liberdades e garantias. E aqui também reforçando precisamente o mesmo argumento que utilizei há pouco. Se o erro judiciário não existisse, ainda poderia vir a pensar nisto. Mas sabendo que é da natureza humana que o erro judiciário exista, é absolutamente impensável. Além de que, uma boa parte dos Estados que o Sr. Dr. André Ventura deu como exemplo de Estados democráticos, eu vou lembrar apenas o último, a Turquia. Duvido muito que o Dr. André Ventura entenda que o Estado turco seja uma democracia onde temos milhares largos de magistrados, advogados, presos por supostos delitos políticos. Portanto, não acredito que pense isso. Sinceramente, não acredito, até porque conheço o Dr. André Ventura e sei que é um homem que não só tem méritos académicos, como é um homem de extrema inteligência. E, portanto, não poderá acreditar que a Turquia, ou a Polónia, ou a Hungria sejam democracias. Isso seria outro debate. Peço desculpa, foi o tempo demais.
Não falou, e foi utilíssimo o seu ponto de vista, mas queria agora ouvir o Jorge Bacelar Gouveia. Faço-lhe como primeira pergunta, o título, pegando no título de um artigo que escreveu no Público. O André Ventura está a tentar rever ou a subverter a Constituição?
Provavelmente as duas coisas, mas de facto, eu penso que o projeto do Chega, ou os vários projetos, porque são vários, também não percebo porque é que não foram incluídos num único diploma, tem, como disse há pouco o Paulo Sagosta da Mata, tem realmente aqui uma virtualidade que é precisamente o facto de estarmos aqui e da questão ser colocada em cima da mesa. E eu penso que aqui o problema não é de quem começa o período de revisão constitucional. Não sou sensível a isso. Penso que alguém tem que começar. Aliás, a Constituição diz que agora, no prazo de 30 dias, os outros partidos, que assim o entendem, devem entregar os seus próprios projetos de revisão constitucional. E, portanto, eu acho que aqui, eu fui deputado, o problema da partidarite é um problema realmente sério, de quem é que faz as coisas, quem é que apresenta primeiro, quem é que tem o protagonismo. Penso que isso é, neste momento, aquilo que menos interessa. O que interessa é ir à substância das coisas. E, de facto, há coisas que devem ser discutidas nestes projetos, ou neste projeto no seu sentido global, há outras coisas que discordo frontalmente, mas, sobretudo, o que me faz mais aflição é também que não se aproveite este tempo, que agora é de revisão constitucional, tendo sido o projeto aceito nestes termos, para discutir outros assuntos. E portanto, porque eu acho que a Assembleia da República não pode viver aos soluços e, digamos assim, em bolhas de temáticos, porque a Assembleia da República não é uma Assembleia da República temática. Não tem temas por semana ou por mês.
Agora,
a Assembleia da República é um Parlamento permanente, não era assim no Estado Novo, em que só se reunia na Páscoa e no Natal para desejar as boas festas. Não, felizmente, é um Parlamento contínuo, aliás, cada vez com mais sessões e com menos férias, ainda bem, e, portanto, o Parlamento tem que trabalhar. E trabalhar não é só fazer as leis ordinárias, é também rever a Constituição quando ela é necessária. E a meu ver, com o devido respeito de quem tem a opinião contrária, é necessário rever a Constituição e em vários assuntos.
E acha que este é o momento para rever a Constituição?
Qualquer momento é bom se for necessário. E eu acho que é necessário. Aliás, nós acabámos de sair de um período, estamos agora a voltar a entrar, um período crítico, em que verificámos uma série de complicações jurídicas sobre como enfrentar a pandemia e garantir os direitos das pessoas. Temos os estados de exceção, conheço isso bem, vivemos em estes estados de crise de proteção civil que não são adequados para aquilo que estamos a enfrentar, e a primeira coisa que o Parlamento devia ter feito e nunca fez foi dedicar-se a legislar sobre esta matéria de cabo a rabo para realmente garantir e aperfeiçoar os mecanismos de intervenção do Estado, limitando de uma forma legítima as liberdades dos cidadãos dentro do quadro constitucional. E o Parlamento nunca fez isso. Agora, pela primeira vez, finalmente, é que vai legislar sobre a questão das máscaras e sobre a questão da aplicação. Uhum. Mas nunca o fez durante todo este período. E, portanto, o Governo teve que fazer essa despesa com dificuldade, enfim, com alguma habilidade, diria eu, mas com dificuldades jurídicas, com críticas múltiplas, da minha parte também as fiz, legitimamente, mas, de facto, o Parlamento não pode apenas achar que só porque estamos num período de crise não se pode rever a Constituição. A Constituição deve ser vista quando é necessário. Eu penso que há vários assuntos para rever, em que se deve rever a Constituição, e não apenas estes, evidentemente, e alguns deles, manifestamente, não me parece que seja adequado rever.
O Soutor fala em ideias disparatadas e algumas que merece a pena discutir.
Sim.
Quer aqui explicar umas e outras,
bem,
do seu ponto de vista?
Eu aqui, as disparatadas, com o devido respeito pelo professor André Ventura, é evidente que aquelas questões do foro penal, não sou penalista, não me revejo em nada daquilo que propõe, acompanho aquilo que disse o Dr. Paulo Segurança da Mata, e sobretudo até refiro outra questão, é que, além da questão do erro judiciário, é a questão da definitividade destas penas, porque isto no fundo transforma o condenado num condenado eterno. Esse é que é o grande problema. E, portanto, uma das finalidades da pena, com certeza que há uma finalidade retributiva, mas também há uma finalidade de reabilitação. Ora, essa reabilitação perde-se por completo e, portanto, não sendo um especialista na matéria, tenho total repugnância pela aceção destas medidas. Isto nem sequer tem a ver com a nossa tradição humanista e, portanto, desse ponto de vista, acho que nem merece ser discutido. Depois, claro que há aqui assuntos que são assuntos mais controversos e discutíveis. A questão do voto obrigatório, penso que é um... Eu sou favorável ao voto obrigatório, eu sempre fui, aliás. Mas é um assunto que na Assembleia da República não colhe a vontade favorável, sobretudo dos pequenos partidos. Porque quando o voto é obrigatório, portanto, como os pequenos partidos são mais polarizados, quem fica em ação são os grandes partidos, porque a abstenção está sobretudo nos partidos do centro e dos grandes partidos, e não nos partidos pequenos, porque são mais polarizados, têm mais entusiasmo. E, portanto, sou favorável ao voto obrigatório, enfim, embora isso tenha que ser explicado às pessoas. Outra medida que também é proposta por o projeto Chega tem a ver com a questão da fiscalidade, que é um assunto também que eu conheço bem. Eu percebo a ideia da proporcionalidade em vez da progressividade, mas é uma ideia muito perigosa e é uma ideia que pode ter aspectos de grande injustiça. Porque,
E nós já vivemos numa sociedade profundamente desigual,
sim,
cada vez mais desigual.
E repare, essa discussão, aliás, não é uma discussão nova, porque em muitos países têm sido feitas várias experiências da chamada flat tax, portanto, uma taxa única, proporcional, no sentido de ganhar, isto é, aquilo que se perde em justiça, ganha-se em eficiência e simplicidade do sistema tributário. Mas eu penso que nós não estamos prontos para isso e eu não sei por nós se essas experiências têm corrido bem. Alguns países de leste fizeram, alguns estados norte-americanos também o fizeram, mas eu penso que isso tem mais inconvenientes do que vantagens e sobretudo, há um problema de justiça material que se pode perder se a taxa se tornar proporcional. Já agora, em relação aos limites materiais, se me permite.
Sim.
Eu aí, de facto, é que tenho aqui uma discordância total. Eu acho que os limites materiais são irrevisíveis. Não vou aqui entrar em discussão sobre as várias três, há pelo menos três teorias sobre a natureza jurídica do artigo 288. Independentemente disso, o problema que se coloca é um problema de identidade constitucional. É de saber em que Constituição é que nós vivemos.
Reconheço isso.
Então, mas porque se nós retiramos o artigo 288, nós retiramos, digamos, o chapéu ou
a matriz,
o nome da nossa Constituição. E, portanto, eu não estou a dizer que o povo, em cada momento, não é titulado a sua soberania, mas se, porventura, houver uma vontade radical de mudar de regime, espero que não seja para a monarquia, porque eu sou realmente antimonárquico, fico ao devido respeito pelos monárquicos.
Eu também não sou monárquico.
Mas eu acho que isso pode ser feito, mas é com outra Constituição. É preciso assumir a despesa de fazer uma ruptura constitucional. Agora, não podemos é brincar com as palavras e, no fundo, não podemos desfigurar a Constituição retirando aquilo que dela faz parte a título identitário.
É um histórico da nossa identidade.
E sobretudo, há aqui outro aspecto também político ou simbólico. Vamos imaginar que o artigo 188 é retirado. Aliás, a Marina muito bem referiu, de uma forma até muito incisiva, a independência dos tribunais, a liberdade de expressão, os direitos, a laicidade. Então, quer dizer, qual é o sinal que nós damos aos cidadãos? É que agora já não vai haver independência dos tribunais? Agora já não vai haver laicidade do Estado? Agora já não vai haver liberdades? Claro que não é isso, porque o facto de se eliminar o artigo não quer dizer que esses valores e esses direitos desapareçam, esses modos de organização do poder político. Com certeza, eu também percebo isso. Mas é um sinal muito mau dado aos cidadãos de que, afinal, agora a porta se abriu para que, na próxima revisão, todos esse adquirido constitucional seja revogado.
Bacelar Gouveia, está muito claro o seu ponto de vista. Eu, antes de ir à 13, ainda lhe queria fazer aqui uma última pergunta relativamente à questão de obrigatoriamente o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado terem de ser portugueses de origem, à semelhança do que a Constituição prevê para o Presidente da República. Eu pergunto se isto faz sentido ou se já não faz sentido e que exista esta obrigatoriedade em relação ao Presidente da República. Ou estamos a falar de órgãos de soberania de natureza diferente?
Bem, é evidente que o Presidente da República tem uma importância especial porque é o representante da República, digamos, é o máximo representante da República. E eu percebo que, em relação a esse cargo, haja uma particular exigência. Mas eu recordo aquilo que está no artigo 15, número 3, porque já diz que certos cargos só podem ser exercidos por portugueses. O Presidente da República, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os Presidentes dos Supremos Tribunais e os Serviços nas Forças Armadas e na Carreira Diplomática. Claro que podem não ser portugueses de origem. Acho que é uma questão discutível. Não me oporia que se fosse por esse caminho, mas não parece ser uma questão essencial. E eu acho que há uma diferença, apesar de tudo, simbólica entre o Presidente da República e os outros cargos, não obstante, eu agora acrescentar um argumento contraditório com aquilo que eu disse, que é o facto destes cargos terem mais poder do que tem o Presidente da República, porque evidentemente o Primeiro-Ministro, do ponto de vista das suas competências, tem muito mais poder, do que o Presidente da República.
Mas, Sr. Doutor, esta ideia do português de origem pode-se ainda entender do ponto de vista simbólico, agora do ponto de vista da eficácia e da competência dos órgãos de soberania, não vejam que é que alguém, por ser português originário, possa ser mais competente na sua atividade do que alguém que adquiriu a nacionalidade.
Isto é um elemento tipicamente, digamos, isto é um apelo a uma visão, digamos assim, mais nacionalista da Constituição e do exercício dos cargos políticos. Isso é a matriz do Chega, não é a minha, mas eu compreendo. Penso que a diferença não será muita, mas penso que há argumentos a favor de uma solução e a favor da outra solução. Acho que é uma questão em aberto.
Deixe-me ouvir agora a Teresa Violante, também constitucionalista. Pedia-lhe, no entanto, um enfoque um pouco diferente do que foi feito pelo seu colega Bacelar Gouveia, mais na lógica do direito comparado. Mas antes disso, queria-lhe pedir uma apreciação genérica do projeto. Considera que este projeto de revisão constitucional do Chega põe ou não em causa a nossa matriz constitucional?
Eu quero, para além daquilo tudo que já foi dito, queria trazer aqui um outro conceito que pareceu-me que ainda não foi mencionado e que é absolutamente central para este debate. Falou-se de democracia, da vontade democrática, de haver ou não limites à vontade do povo. Nós não vivemos numa democracia pura, nós vivemos num Estado democrático, que não é só um Estado democrático, é um Estado de Direito. E esta é uma lição duríssima que nós, portugueses, e que aqueles países que se situam no horizonte cultural, como é mais próximo, aprendemos de uma forma bastante dolorosa. Há particularmente países como a Itália, como a Espanha, como a Alemanha, que vivemos períodos totalitários de total subversão das mais elementares garantias de dignidade do ser humano, e há lições históricas que tiramos. E parte dessas lições estão consagradas juridicamente, estão consagradas designadamente nas nossas constituições. E por isso, falarmos e exaltarmos de forma tão absoluta a questão democrática, esquecendo que a questão democrática é informada também pelo Estado de Direito, pelo constitucionalismo, por esta convicção que temos, lemos nas veias, de que há limites para aquilo que a maioria pode impor, logo à partida, parece para mim, desvirtuar o tema. E, portanto, tudo aquilo que estamos aqui a falar, no fundo, se reconduz a esta questão de saber que limites é que nós admitimos que, em nome do direito, em nome do constitucionalismo, em nome de uma tradição que nos é muito cara, podemos impor à vontade da democracia.
E qual é a sua resposta, Teresa?
O doutor André Ventura disse uma coisa que é muito importante. Disse, mas se a maioria das pessoas quiser, não pode, na verdade pode, não poderá, muito provavelmente, certas coisas propõe no quadro desta Constituição.
Reconheço isso.
Portanto, isso é absolutamente essencial. Uma coisa são as possibilidades fáticas, outra coisa são as possibilidades normativas. E, de facto, quando queremos jogar o jogo democrático, há condições substanciais e procedimentais que devem ser observadas. E isso são regras do jogo que têm de ser aceites. Se não forem aceites esses limites, então a questão coloca-se num outro patamar, que é eventualmente falar-se num novo regime, numa Quarta República, que o doutor André Ventura também já aludiu várias vezes. Relativamente àquilo que é o nosso panorama do ponto de vista comparado, que é algo que é sempre bom para contextualizar. De facto, esta questão de que mecanismos é que nós podemos ter para defender aqueles valores que nos são essenciais, não há fórmulas mágicas e, portanto, não devemos partir do princípio que o sistema que nós temos é o único correto ou o único admissível. Nós temos a cláusula dos limites materiais, que é, na verdade, a cláusula mais extensa de limites materiais que existe no mundo. Há trabalho muito interessante feito recentemente que chegou a esta conclusão. Mas uma coisa é aquilo que resulta do texto, outra coisa é aquilo que resulta da prática. Existem outras formas de proteger estes valores, designadamente através daquilo que existe, por exemplo, na Alemanha, com uma fiscalização muito mais acentuada da atuação dos partidos políticos e do modo como eles obedecem ou não às regras do jogo democrático e às regras do Estado de Direito. E, portanto, se nós eventualmente queremos discutir, flexibilizar ou atenuar algumas das regras, desde logo do ponto de vista da Constituição, podemos também eventualmente ter que considerar outros mecanismos que temos para defender aquilo que é o nosso horizonte de valores essenciais. Não há fórmulas mágicas, como eu disse, mas de facto a Alemanha tem uma cláusula que eles chamam uma cláusula de eternidade. Não tem exatamente o mesmo conteúdo que o nosso, mas, por exemplo, por virtude de leituras bastante expansivas que têm vindo a ser feitas pelo Tribunal Constitucional Alemão, é uma cláusula que tem muitos dentes, como dizem os ingleses. Portanto, coloca limites muito fortes aos órgãos de soberania na sua atuação, desde logo do ponto de vista da delegação
Oh,
de poderes
Teresa, mas
para.
deixe-me então clarificar o seu raciocínio porque o som está muito mal e temos alguma dificuldade em ouvir. Portanto, do seu ponto de vista, tem que haver de facto estas baias, estes limites, seja através de um sistema como aquele que nós temos dos limites materiais assim tão alargado, de revisão da Constituição ou outras formas como existem na Alemanha que impeçam que uma maioria que se forja num determinado momento possa alterar todo o histórico de um país e de uma democracia, é isso?
Exatamente, e essa é a lição que nós extraímos do direito comparado. Podemos consegui-lo com limites materiais, com cláusulas pétreas, com limites muito fortes à atuação dos partidos, ou com o estabelecimento de procedimentos de revisão constitucional, por exemplo, no caso americano ou no próprio caso espanhol, que torna revisões constitucionais formais extremamente difíceis. Agora, há aqui aspectos, parece-me que estes vários projetos que foram apresentados não podem ser todos discutidos no mesmo plano. E há aqui questões
Exatamente.
cuja discutibilidade não vejo, não nos reconheço qualquer problemática do ponto de vista da admissibilidade constitucional, é o caso, por exemplo, da progressividade fiscal. Mesmo a questão da nacionalidade portuguesa originária pode ser, concordo com o que o professor Passado Gouveia disse, para aqui questões que de facto não parecem possíveis sem haver uma ruptura de regime. Eu aqui discordo daquilo que foi dito pelo doutor Saragossa da Mata relativamente à questão da forma de regime. Há outros países, o caso italiano e o caso francês, têm uma cláusula semelhante a esta, e eu estou em crer, e há vários constitucionalistas do nosso país que já escreveram sobre isso, que pensarmos numa. Isto é discutível, mas, na minha opinião, fazer uma transição de regime, designadamente para o regime monárquico, que não é possível no quadro da Constituição da República Portuguesa. Portanto, aí precisávamos, de facto, de daquilo que se chama de uma revolução ou de uma ruptura constitucional. Parece-me também que será o caso de certas penas, que podem ser consideradas penas degradantes, como é o caso da castração química.
Oh, Teresa, diga-me uma coisa, estas propostas em matéria criminal, violam, além da Constituição, também convenções internacionais que Portugal ratificou e de que não se pode desvincular, pura e simplesmente, por uma revisão constitucional, ou estou a ver mal o problema?
Essa é outra dimensão em que esta questão deve ser discutida. É que, neste cenário de transnacionalização do poder público, o poder público, a autoridade pública que se exerce em Portugal, já não advém apenas do Estado português, nem apenas das coordenadas da discussão portuguesa. E, portanto, nós enquadramos em espaços transnacionais, desde logo o sistema do Conselho da Europa, da Comissão Europeia dos Direitos Humanos e todos os documentos de proteção dos direitos humanos que foram emanados nessa órbita, e a questão da União Europeia. E, portanto, há aqui dimensões que não podem ser sujeitas a uma discussão apenas nacional. E foi aqui cotejado o exemplo da Polónia. De facto, a Polónia não é um país que não esteja isenta de problemas no espaço europeu, precisamente por, em certas opções constitucionais que tem
Constitucionais
tomado
tomou.
e opções políticas, se estar a desviar do quadro valorativo que se quer, que é o que é a obrigação dos Estados-membros, manterem a obediência a um quadro valorativo, protegerem e obedecerem e dignificarem o património espiritual e moral que comporta uma identidade constitucional que não é alterável livremente,
Muito
portanto,
bem.
desde logo neste plano nacional.
Muito bem, Teresa. Quero agora dar oportunidade ao André Ventura
Oh,
para.
Marina,
Sim.
deixa-me só dizer uma coisa, que
Diga.
como eu só falei sobre estes, os temas penais, até
Diga.
parece que discordo tudo. Eu gostava só de dizer duas coisas, como os senhores professores acabaram de referir, sobre a progressividade dos impostos. Portanto, já disse, quando ao fim da forma republicana de governo, lá está a discordo da professora Teresa Violante, acho que não tinha que haver uma ruptura constitucional. E, portanto, acho que esse limite devia desaparecer. Mas quanto à questão da progressividade dos impostos, ou da sua proporcionalidade, é uma questão que deve realmente ser discutida, porque o sistema democrático de direito, como dizia a senhora professora, e chamou muito bem a atenção para isso, quando eu estudei direito, há 30 e poucos anos, era considerado há décadas que qualquer imposto que fosse superior a 33% era confiscatório.
Exatamente.
E, portanto, como acho que todos nós, os quatro juristas que estamos
É
aqui,
verdade.
é verdade, não é, senhor
É
professor?
verdade.
E mais, e também sabemos
Saudades
uma outra regra.
desse tempo de fiscalidade dos
Saudades.
33%.
É verdade. Eu gostava muito de sublinhar uma questão, senhor professor, senhora professora e doutor André Ventura, porque tem responsabilidades políticas. Esta questão do confisco é uma questão que tem que ser discutida
Claramente.
seriamente, e se não se chegar a uma proporcionalidade, porque poderia ter outros problemas, eu de fiscal só percebo porque pago impostos, mas eu diria que é absolutamente inadmissível a progressão que foi criada. Até porque se nós pagássemos 95% de impostos, todos os portugueses, ainda assim o orçamento de Estado acabaria deficitário. É só a minha opinião. Portanto, quando eu
Fica.
disse que tinha virtualidades porque há aqui questões que devem ser discutidas e que fazem todo o sentido, e também não acho nada estranho que se discutisse esta questão da nacionalidade originária dos titulares de alguns cargos, tal como deveria estar na própria Constituição a proibição de repetição eterna de mandatos até dos senhores deputados.
Muito bem.
Também estou de acordo, estou de
Sim,
acordo.
e essa ideia parece que reúne o consenso de todos, mas eu queria dar a oportunidade ao André Ventura de responder, enfim, algumas dúvidas, questões, críticas que aqui foram
Sim,
feitas.
obrigado e agradeço muito. Primeiro agradeço as intervenções todas, porque é assim que o debate se faz e é nesta dinâmica que o debate se faz. Primeiro, gostava de deixar isto claro. De facto, como disse o professor Bassago Veia, a mudança que nós queremos na Constituição é feita nestes termos, toca, eu diria até choca, com a nossa matriz constitucional. E eu reconheço isso porque eu sempre assumi isso. E, portanto, quando dizem, mas isto trata-se então de uma ruptura constitucional, trata-se, é isso que se trata. O Chega não é. Eu disse isto quando foi campanha eleitoral. Nós sempre dissemos ao que vínhamos. Ninguém se veio ao erro connosco. Nós temos que queríamos reduzir o número de deputados na Assembleia da República e diziam-nos, mas a Constituição não deixa, nós vamos alterar a Constituição.
Mas pode reduzir para 180, não é preciso alterar a Constituição.
Mas nós achamos que devemos reduzir para menos. Portanto, nós assumimos que há uma ruptura constitucional. Depois gostava de esclarecer aqui um ponto e o professor Paulo tocou aqui num aspecto importante. De facto, na versão que tinha, esse lapso na versão nova não está assim, nem nunca nós proporíamos à autoridade administrativa como, aliás, fica muito claro na nossa proposta de alteração.
Então foi uma má redação.
Quem define é a autoridade judiciária e o que dizemos é que...
Desculpa, era a única que eu tinha.
Certo. Não, claro.
Sim, é o que está no site da Assembleia da República.
Só que, como lhe disse, foi de facto lapso. Nós, na proposta que entregámos já, ainda não foi harmonizada com o sistema, isso não consta e estamos a falar da autoridade judiciária. Depois, duas matérias também que me parecem importante dizer. Sobre a progressividade do sistema fiscal, conforme foi dito também, deixa-me só dar-lhe este exemplo. Nós temos três países no leste em que há uma progressividade que não é a que nós desejamos. Nós não queremos uma proporcionalidade absoluta. Tanto que nós, na nossa alteração, falamos de uma proporcionalidade combinada com isenções e deduções fiscais. Ou seja, para permitir que quem ganha menos não fique a pagar o mesmo que quem ganha muito mais. E vou-lhe só dar este exemplo. Quer a Eslováquia, quer a Lituânia, aplicaram tendencialmente medidas de proporcionalidade e não de progressividade e hoje estão com um PIB muito superior ao nosso. Ou seja, o nível de pobreza diminuiu e o PIB aumentou. Mas isso é uma questão mais técnica. Só dizer que, entre os países que referiu, e de facto reconheço, conforme foi dito, que países como a Turquia, ou a Rússia, ou a República Checa, não são propriamente os nossos modelos, ou a Colômbia mesmo, de democracia, como é evidente. Mas entre os países que aplicam a prisão perpétua estão a Áustria, a Bélgica, a Alemanha, Luxemburgo, e a Suíça e o Reino Unido. Portanto, eu acho que ninguém...
Professor Ventura, mas também está previsto o ergástulo no Código Penal italiano e ele não é aplicado.
Evidente.
Os tribunais fogem a ele, não é?
Mas no caso do Reino Unido é aplicado. Aliás, houve um indivíduo que há pouco tempo matou três pessoas e foi condenado à prisão perpétua. Temos um violador português no Reino Unido que foi condenado à prisão perpétua. Cá seria provavelmente condenado a 4 anos de prisão e daqui a 2 estaria cá fora. A diferença é isto. E no Reino Unido, eu acho que ninguém pode olhar para o Reino Unido e dizer assim, o Reino Unido não é um país democrático.
Portanto, era deixa
Vou só terminar.
Para além da questão das penas que são aplicadas, importa bastante também o tempo efetivo de cumprimento
claro,
de pena.
Exato.
E aqui corrijam-me, o Dr. Paulo é um perito na matéria, mas eu tenho ideia de que o tempo efetivo de cumprimento de pena em Portugal, tendo nós das penas abstratas mais baixas em termos de catálogo do Código Penal, depois temos o tempo de cumprimento efetivo dos mais elevados da Europa. E por isso é que também temos estes problemas de excesso de lotação do sistema prisional.
Mas olha que isso não é assim nos crimes mais graves.
Isso é verdade ou não, Paulo?
Sim, diria que tinha que se dividir e separar os diversos tipos de crimes.
Claro.
Nem em todos os crimes acontece a mesma coisa. Há um certo tipo de criminalidade em que realmente a libertação precoce é concedida pelos tribunais de execução de penas.
E estamos a falar de crimes graves como homicídios.
Mas eu lembro aqui, deixa-me só lembrar aqui uma coisa, porque estou a falar com três professores universitários e eu sou simplesmente um advogado, não é? Só tenho o saber da experiência do dia-a-dia. O problema, a maior parte das vezes, na tutela dos direitos fundamentais, e isto também é tutela de direitos fundamentais, não está propriamente na Constituição nem na lei, está num modo particularmente estranho da sua aplicação. E devo dizer que me preocupo cotidianamente, há vários anos, mas agora com particular intensidade, com uma situação que creio que seja de quase perigo de regular funcionamento das instituições, porque há coisas que funcionam de modo absolutamente incompreensível.
Eu tenho mesmo que terminar,
não
André,
só dizer
isto, 30
dizer
segundos.
Que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já admitiu a prisão perpétua, como perfeitamente possível, e quanto à redução do número de deputados, eu olho hoje com muita estranheza, que é uma das nossas bandeiras, para partidos a dizer que viola a democracia, que vai contra a representatividade, e olha, eu tenho aqui à minha frente uma coisa que tem 8 anos e diz, Partido Socialista avança com um plano para reduzir deputados. Ouvi o Dr. Rui Rio dizer que devíamos reduzir deputados. E agora como é o André Ventura a apresentar a redução de deputados? Ai meu Deus, que vamos tocar na representatividade quando todos sabemos, com menos ou mais dinâmica, e os que conhecem melhor aquela casa, que 230 deputados não fazem falta nem num país muito mais populoso que o nosso, quanto mais num país com 10 milhões e tal de pessoas.
Agradeço muito aos nossos convidados, acho que foi um debate muito esclarecedor e onde todos tiveram a oportunidade de expor sem atropelos os seus pontos de vista. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Para a semana cá estaremos para falar sobre a aplicação Stay Away Covid e a intenção do Governo de a tornar obrigatória. Muitas dúvidas políticas e jurídicas que se colocam aqui iremos analisar. Tenham um bom fim de semana, uma boa semana, fico a Renascença para estar a par do mundo. Em Nome da Lei.